Senhores Deputados, bom dia novamente. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, sem interrupção, ou praticamente sem interrupção, só absolutamente necessário para podermos proceder à troca de convidados e de visitas. Temos agora connosco a Associação Portuguesa de Planos de Saúde, cuja audiência tem a ver com o projeto de lei número 452, da autoria do Partido Socialista, que estabelece o regime legal aplicável aos cartões de saúde, determinando as regras aplicáveis à sua comercialização e publicidade. Ora, temos connosco a senhora Presidente da Direção, Sónia Pereira Coutinho, e o associado, José Pina. Senhoras e senhores deputados, estimados membros da Associação, a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos e depois uma ronda única por cada grupo parlamentar de 3 minutos, sendo que no final da ronda pelos grupos parlamentares a entidade tem o mesmo tempo para responder às questões colocadas ou para eventualmente acrescentar mais algum contributo que entenda como pertinente. Neste momento temos presentes na sala o grupo parlamentar do Chega, do PSD e do PS. Significa isto, se assim se mantiver, ainda poderão outros chegar, bem entendido, serão, se todos usarem da palavra, 9 minutos na intervenção final. Assim sendo, vamos dar início à intervenção inicial, 10 minutos, penso que o senhor usado a palavra, José Pina, e... É assim?
Sim. Farei aqui uma breve introdução.
Enfim. Muito bem. Então, o senhor Presidente da Direção faz uma breve... Não tinha dito isso, eu pensei que ia ser...
Desculpa.
Tinha interpretado que a palavra ia ser usada pelo Sr. José Pina. Assim sendo, Senhora Presidente, faz favor de iniciar e depois eu passarei a palavra dentro de 10 minutos disponíveis. Faz favor.
Bem, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigada por nos receberem. Portanto, a Associação Portuguesa de Planos de Saúde é a associação representativa dos operadores de planos de saúde em Portugal.
Senhora Presidente, não se esqueça até onde é que foi, porque eu vou-lhe pedir para repetir tudo.
Muito bem.
Porque não estávamos com o microfone ligado e tudo tem que ficar gravado. Portanto, começa no início, por favor, peço-lhe desculpa.
Muito bem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigada por nos receberem. Portanto, eu sou a Presidente, como já foi dito, da Direção da Associação Portuguesa de Planos de Saúde, que representa o setor de operadores de planos de saúde em Portugal e que os nossos associados são responsáveis por acompanhar quase 750 mil beneficiários de planos de saúde. Portanto, mais de metade do universo estimado de 1,2 milhões de portugueses que atualmente utilizam os planos de saúde. Queremos felicitar esta iniciativa para regular este setor. É necessário, é algo que temos perseguido enquanto associação e até antes disso, e, portanto, é precisamente para contribuir para que este diploma possa refletir o melhor possível o que são os interesses dos portugueses que beneficiam destes planos e que, de facto, têm um peso muito grande aqui até no acesso à saúde em Portugal. E, portanto, passo aqui a palavra, então, a José Pina, enquanto representante dos nossos associados, ou de uma parte expressiva dos nossos associados, e que fará aqui a apresentação mais detalhada dos nossos contributos que tivemos oportunidade de submeter em consulta pública e que também partilhámos previamente a esta audiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados, os contributos foram enviados por e-mail. Portanto, os contributos que a Associação nos fez chegar foram devidamente distribuídos, portanto, para ajudar nesta audiência.
Algumas cópias, se for necessário.
Se necessitarem cópias em papel, também as há. Muito bem, faz favor.
Muito bem, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado mais uma vez por este tempo. Para nós é muito importante, enquanto associação e enquanto operadores do setor, porque, de facto, os planos de saúde têm sido um fenómeno que já tem alguns anos, portanto, enfim, um conceito que já vem quase para 20 anos, mas devido à sua expressão hoje em dia, nós estimamos que entre 1.2 a 1.5 milhões de pessoas têm acesso a este tipo de produtos, de serviços. De facto, sentimos a necessidade de clarificação, regulação, etc. Portanto, estamos muito alinhados com isso. Em concreto, tivemos a oportunidade de apresentar ao Governo, em outubro passado, esta mesma pretensão e, nos últimos anos, temos tido a oportunidade de contribuir com o regulador de seguros, a ASF, e também com o regulador de saúde, a ERSE, a possibilidade de evoluirmos para uma regulação mais transparente, porque entendemos que é, de facto, muito necessário clarificar a diferença entre um seguro, entre um plano de saúde e entre um cartão de desconto. São basicamente essas questões. Eu resumia, enfim, não conhecendo qual é o entendimento deste conceito de produtos, mas queria só referir que o impacto social que tem hoje em dia é, de facto, muito significativo. E porquê? Porque estimamos que cerca de 390 milhões, ou seja, dentro dos 30% do out-of-pocket que existe na saúde em Portugal, parte desse valor, entre 5 a 7%, sejam utilizados através, ou sejam intermediados através de planos de saúde. E, de facto, as contas da saúde não refletem isso, porque não há contabilização deste tipo de produto e do universo de clientes. Quais é que são as nossas, digamos, em resumo, as nossas propostas de melhoria para o projeto de lei? São essencialmente três questões. A primeira, clarificar o conceito. O conceito de plano de saúde, que muitas vezes não é bem entendido, significa que, no nosso entender, é um contrato de prestação de serviços médicos que um cliente pode contratar e que inclui um conjunto de acesso, principalmente a atos médicos de ambulatório, consultas médicas, consultas ao domicílio e um conjunto de outras situações. Como é que é prestado este serviço? É prestado ou pelo próprio operador de planos de saúde, que é uma entidade de saúde, em grande parte dos casos é também uma entidade de saúde, portanto é um prestador de saúde, e depois é prestado através de uma rede convencionada com toda a rede de hospitais, tal como um seguro de saúde ou como a ADSE, que tem uma rede convencionada. Portanto, o conceito de plano de saúde é um acesso a uma rede convencionada, mas que tem uma componente muito expressiva de prestação direta do próprio operador de saúde. Portanto, posicionamos-nos como entidades de saúde no mercado, lá está, indo para uma franja complementar à dos seguros de saúde. Qual é que é a grande característica e porquê é que surgiu este conceito? Porque os seguros, como sabemos, têm exclusões, têm valores muito elevados à medida que a idade aumenta e não é para todos. Tem alargado muito, neste momento há cerca de 4 milhões de pessoas com seguro de saúde em Portugal, mas de facto há ainda uma franja muito elevada de pessoas, principalmente doentes crónicos, pessoas com pré-existências, pessoas de maior idade, que não conseguem aceder a um seguro de saúde. E o plano de saúde veio ser um instrumento, um veículo para lhe dar acesso direto a um médico de forma imediata, mas também poder aceder aos serviços digamos, de uma rede convencionada, dos principais hospitais privados, a par dos seguros de saúde também. Portanto, queremos que é um produto inclusivo, abrangente, que não faz discriminação e que tem um valor percebido pelos clientes muito, muito elevado. Portanto, e daí o grande crescimento que teve. Portanto, a primeira questão que gostaríamos de, digamos, de saudar era, de facto, dar continuidade.
Está a contar ali o tempo, peço desculpa. Eu pensei que estivesse bem visível e esqueci-me de alertar.
Portanto, já passaram
seis minutos.
Seis minutos, muito bem. Portanto, esta questão de clarificação é muito importante, posicionar aquilo que é um seguro de saúde, um plano de saúde que inclui a prestação de serviços médicos e um cartão de saúde que é simplesmente um cartão de desconto ou quase um cartão de fidelização, enfim, para cobrir a saúde. A segunda questão que é muito importante e que faz parte da nossa pretensão, achamos que faz sentido uma regulação. A ASF teve a oportunidade de regular, e bem, aquilo que não é um seguro de saúde. Portanto, o ano passado as determinações da ASF foram no sentido de clarificar o que é e o que não é, mas agora temos que, dentro do que não é, temos que ter algum tipo de regulação. E nesse sentido, propusemos que a entidade reguladora da saúde fosse, digamos, a entidade que supervisionasse por questões de publicidade, por questões de expectativas dos consumidores. Nós somos confrontados com muitas questões de confusão entre o que é um seguro e o que é um plano. Enfim, há necessidade de clarificar e de criar um setor de atividade, de criar um reconhecimento público que seja um reconhecimento de um produto standard com determinadas características. Estamos a falar de saúde, não estamos a falar de um bem, outro é um bem público e é um bem que tem que ser entendido pela população de uma forma muito, muito acessível. Portanto, nós, enquanto empresas do setor, queremos, de facto, esta clarificação e entendemos que é o melhor para... E não queremos competição que seja competição não regulada, porque isso destrói e cria danos, digamos, até de imagem, da própria imagem no setor. Finalmente, há um tema muito importante que tem a ver com o entendimento da fiscalidade deste tipo de produtos. Portanto, há diferentes fiscalidades, há discussões já de anos e anos com a autoridade tributária, porque entendemos que este é um mecanismo que deve ficar ao abrigo da isenção de IVA. Portanto, são produtos de serviços médicos, portanto, a substância dos planos de saúde são contratos de serviços médicos, e não deviam ser sujeitos a IVA em 23%. Isto é aquilo que se passa em toda a Europa também. Já agora, na Europa, este tipo de produtos designa-se por Subscription Health Plan, portanto, plano de saúde por subscrição, e está regulado em muitos países, exatamente da forma como nós queremos também evoluir. Na Inglaterra, designa-se por Health Cash Plan. É um pouco diferente, mas também tem as mesmas características de regulação e de fiscalidade. Portanto, acreditamos que clarificar também este tema fiscal retira 23% de onerar um custo de saúde que os beneficiários têm no fim do dia e que não faz qualquer tipo de sentido. E daí os seguros de saúde não terem também, obviamente, têm um imposto de selo e a contribuição para o INEM. Portanto, e no fundo é a única fiscalidade que existe neste... para a proteção de saúde. A ADSE também não tem qualquer tipo de encargo adicional para, digamos, para os beneficiários. Portanto, isto colocaria a par um mecanismo muito importante e que acreditamos que faz a diferença em muitas pessoas que, de outra forma, não conseguem aceder de forma simplificada àquilo que são os cuidados básicos de saúde que todos necessitamos. Enfim, eu não sei se fui suficientemente claro, mas, obviamente, nas questões vamos ter oportunidade de clarificar.
Muito bem.
Vou aproveitar estes poucos segundos.
Sim, faz favor, senhor Presidente.
Que os planos cobrem exatamente o que não é tão abrangido.
Senhor Presidente, desculpe.
Agora sim, está ligado.
Vou aqui exceder o nosso tempo, mas portanto, só para complementar, dizendo que os planos de saúde cobrem de forma muito especial o que são as principais despesas das famílias no privado e complementarmente ao Sistema Nacional de Saúde. Portanto, as consultas de especialidade e de estomatologia. E, portanto, também nesse aspecto há aqui uma complementariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então passar a ronda pelos grupos parlamentares inscritos, que são o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, o Grupo Parlamentar do PSD, Ricardo Carlos, o Grupo Parlamentar do PS, Armando Morisco. São estes os senhores deputados inscritos. O senhor deputado Filipe Melo vai iniciar, está-me a fazer sinal que prefere falar ali do lugar, pelo que eu pedia aos serviços que fizessem chegar ao microfone. Senhor deputado, são 3 minutos, conforme já tinha anunciado, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento a doutora Sónia Pereira Coutinho, a doutora José Pina. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom, naturalmente que nas três modalidades, seguro de saúde, plano de saúde, cartões de saúde, há diferenças significativas entre ambos. Qualquer que seja a oferta que vá ao encontro do que o utente e o cliente precise, para nós nada a opor, pelo contrário, mais variedade de soluções, preços diferentes, opções de escolha variadas, e é assim que deve ser. Em relação ao IVA que falou, eu acho que há aqui um problema de legislação que temos de corrigir. Primeiro, porque sendo a saúde um direito consagrado na Constituição, uma necessidade básica do indivíduo enquanto pessoa, não devia sequer um seguro de saúde estar a ter que pagar, ou neste caso, a entregar imposto de selo, nem pagar para o INEM. O INEM é um Instituto Nacional de Emergência Médica, com os custos devem ser suportados pelo Estado e pelo Ministério da Saúde, e não há de ser um utente, um beneficiário final de um seguro, a ter que pagar uma despesa que essa própria compete ao Estado, e não um consumidor de um seguro. Portanto, em relação à parte fiscal, acho que estamos entendidos. Há um problema de legislação que temos de corrigir, é urgente corrigir, porque estamos a falar de uma necessidade primária, básica, que é a saúde. Em relação às diferenças entre seguros de saúde e os planos de saúde, naturalmente que há, e eu sou cliente, tenho um seguro de saúde e não um plano, porque entendo que é a fórmula mais completa para o meu agregado familiar, porque eu quero, em alguns casos, ter que pagar um valor residual por uma consulta e não ter um desconto residual sobre o valor. Daí que eu pague mais de seguro do que se paga num plano de saúde, naturalmente. Portanto, até aí, tudo perfeito, e sempre defendemos isto, maior competitividade, mais concorrência, melhor preço, quem ganha é o cliente final. A questão única que eu não concordo, que nós não concordamos, tem a ver com a publicidade desenfreada que nós assistimos. E atenção que eu não sou nada contra a publicidade, muito pelo contrário, qualquer marca é livre e deve fazer essa publicidade. Outra coisa é alguns planos de saúde, e não vou especificar aqui o caso em concreto, que aparece na televisão a bombardear as pessoas, até aí muito bem, pagam a publicidade. Outra coisa é, no ato de contratação, e tem-nos chegado algumas reclamações nesse sentido, pessoas com alguma idade que são levadas a subscrever e depois têm imensa...
Para terminar.
Vou concluir, Sr. Presidente, imensa dificuldade em cancelar. Portanto, e é nesse sentido que eu acho que, da vossa parte, e esse vosso contributo é essencial,
obrigado, Sr. Deputado.
E da nossa, enquanto legislador, temos que corrigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Doutora Sónia Pereira Coutinho, Sr. Doutor José Pina, é com gosto que vos recebemos aqui. Eu começo só por salientar que, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, aquilo que realmente é mais importante é o acesso à saúde e aos serviços de saúde, sem qualquer preconceito ideológico a ele associado. E começo por questionar, tendo em conta aquilo que é a exposição de motivos que vem no projeto de lei, que com certeza tão bem conhecem, em que o Partido Socialista indica que o volume de queixas e reclamações quanto a este tipo de produtos é considerável e prende, sobretudo, com a dificuldade na rescisão dos contratos e com a devolução dos valores pagos a título de mensalidade, com deficiências na informação a respeito dos benefícios associados aos produtos, com falta de clareza na distinção face à modalidade, outras modalidades, neste caso seguro de saúde. Portanto, eu começo por questionar se efetivamente se revêem nesta exposição de motivos e, caso se revejam ou não, que possam justificar isso mesmo, até porque, se nós virmos também aquela que é o vosso contributo público à iniciativa, Vossas Excelências reconhecem um volume crescente de reclamações associadas a práticas comerciais enganosas neste setor. Portanto, era para nós importante perceber o que é que efetivamente está mais do que reconhecido e identificado da vossa parte e a razão pela qual, ou as razões pelas quais isto acontece, para nós, enquanto legislador, também podemos perceber este ponto de vista. Depois, também associado a isto, existe talvez uma confusão generalizada em Portugal sobre o que é um seguro de saúde, o que é um plano de saúde, o que é um seguro de saúde. Certamente que estamos aqui a falar também de falta de alguma literacia financeira, onde o Estado certamente tem a sua responsabilidade, mas eu questiono também se aqueles que são os vossos associados se têm contribuído ativamente para que esta distinção seja feita de forma muito clara. Porque acho que é importante, nem que seja no final, por exemplo, das promoções, como aliás sugere o Partido Socialista, que se distingue exatamente que não se está a publicitar um seguro de saúde. E para nós é importante que essa dinâmica seja passada. Mas depois temos também o outro lado, que estamos a falar já de várias empresas que prestam este serviço e naturalmente que a legislação tem que ser equilibrada e tem que primeiro garantir que os cidadãos que querem continuar com este tipo de serviços possam continuar a aceder a eles, que as empresas que os querem prestar possam continuar a prestá-las, mas que, de uma forma essencial e concreta, que os portugueses, o consumidor, não fique nunca prejudicado e que toda a informação lhe seja prestada e estas ações e situações que acontecem, que eu comecei a referenciar no início da intervenção, que não aconteçam em situações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Sr. Deputado Armando Mourisco, para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, cumprimentar a Associação dos Prestadores de Planos de Saúde e agradecer-lhes a presença num tema que é pertinente. Como nós sabemos, a saúde está muito doente em Portugal. E é verdade também que os tratamentos têm sido aplicados para ver se a saúde melhora, não passam de placebos e, portanto, é previsível que a saúde continue a piorar e continue a ficar muito doente no futuro. Daí que estas situações, quer o seguro de saúde, quer os planos de saúde, estão na agenda do dia e são fundamentais, isto também sem qualquer preconceito ideológico, são fundamentais para fazer face a esta doença de que padece a nossa saúde. E por essa razão o Partido Socialista acompanha com preocupação e essa preocupação até se manifesta num projeto de lei, considerando que é preciso de facto regulamentar e tornar as coisas mais transparentes. Uma das preocupações que nós temos e que transparece bem no motivo expostos neste decreto-lei são de facto as queixas que têm sido apresentadas em relação a esta matéria. E, portanto, penso que a Associação, embora ainda recente nas suas funções, penso que foi criada em 2025, tem aqui uma função essencial, que é verificar o que é que se passa, afinal, com tantas e tantas queixas e pelos diversos motivos que são geradas e, de alguma forma, contribuir para que essa situação se resolva, para que haja uma relação de confiança entre o utente e o próprio prestador. Por isso, acompanhamos com atenção a situação, analisamos com responsabilidade, continuaremos a analisar os contributos que também são pertinentes que deixam. É preciso, de facto, clarificar os conceitos e há, de facto, aqui também, nos parece, uma matéria que é profundamente injusta, porque é que praticamente situações idênticas, porque são atos médicos ou de enfermagem ou de outros profissionais de saúde, que quer que os planos de saúde são realizados, quer pelo seguro de saúde, porque é que uma não paga IVA e o outro tem que pagar 23%, com prejuízo claramente para quem usa esses planos. Por isso, vamos acompanhar a situação e deixo aqui só uma questão que eu gostaria. Disseram que já apresentaram também propostas ao Governo. A minha questão é clara e simples. O que é que disse o Governo sobre essas propostas? Quais foram as portas ou as janelas que, entretanto, deixaram abertas para que nós possamos aqui prever o futuro nesta situação também? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco. Para a resposta final às questões colocadas, 9 minutos, faz favor.
Muito obrigado pelas questões, temos muito gosto em responder e vamos, se calhar, começar pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, em relação à fiscalidade, acho que é mais ou menos comum, é uma questão de bom senso, é uma questão de clarificação e de entendimento. Acho que seria fácil de resolver e dar esse passo a bem de todos. Em princípio, em princípio dos beneficiários. Portanto, acho que aí saudamos essa opinião também. A questão que eu se calhar resumia aqui os temas das queixas, da publicidade e tudo isso, mas a ver, é a posição da associação e dos principais operadores reduzir esse número de queixas, achamos que não é aceitável uma pessoa querer acabar um contrato e não poder acabar no... E há práticas diferentes entre os vários operadores. Daí, há quem queira estar na associação e há quem queira não estar na associação. E essa é uma diferença fundamental, porque quem não quer estar, quer estar sujeito à lei do consumidor normal, etc., e passar sem qualquer regulação. Portanto, não nos interessa estar conectado com essas práticas. Portanto, queremos, de facto, ter de forma concreta quais é que são as políticas de cancelamento, as políticas de subscrição, quanto tempo é que temos para prestar um serviço, quais são ou seja, ter um serviço de excelência, e felizmente muitos dos operadores em Portugal têm esse serviço de excelência. Portanto, não é verdade que seja todo um setor que tenha essa prática. Do ponto de vista concreto, o que é que a associação procura fazer? Ou tem planeado fazer, sendo ainda uma associação jovem? Primeiro, eventualmente avançar para um programa de certificação e de formação dos vários associados, é um tema. Poder ter algum tipo de auditorias para garantir que estas práticas também são adequadas. E garantir que conseguimos essa uniformidade de práticas no mercado. É muito importante esse tema, portanto estamos convosco nas preocupações e queremos agir com programas concretos de melhoria da qualidade de serviço e das questões contratuais. O tema da publicidade, que também foi referido, é muito importante. Porquê? Vou-vos só contar um absurdo daqui de algum tempo. Havia um plano de saúde a fazer promoção a taques, descontos em taques. Ora bem, isto é de uma gravidade absoluta, quer dizer, um taque é uma consequência de uma prescrição médica. Portanto, nós, os principais operadores têm direção clínica que tem responsabilidade médica sobre o que se passa e também sobre a comunicação ao mercado destes operadores. Portanto, é fundamental que isto esteja. Portanto, em publicidade, estamos de acordo que deve ser adotada também o nível de publicidade que tem qualquer hospital, qualquer clínica, que não pode induzir consumo à utilização, portanto tem que fazer comunicação de marca, do operador, isso é legítimo, mas não pode incentivar o consumo de saúde e a utilização indevida de qualquer questão. Portanto, é muito importante. Mas, a ver, acho que, sendo concreto, acho que a associação tem também todo o interesse em promover, por exemplo, junto dos seus associados, a promoção de campanhas de literacia, campanhas de publicidade, interessa-nos muito, enfim, decorrente também da consequência deste projeto de lei, que esperemos que seja positiva, poder investir também em campanhas de literacia que possam, digamos, em pouco tempo, regular aquilo que possa, ou dar a entender ao público em geral, aquilo que possa ser feito. Portanto, há aqui também uma questão de financiamento, para sermos práticos e não pôr a responsabilidade toda no governo de tudo isso. Portanto, é nosso entendimento que isso pode ser feito. Enfim, eu julgo que... acho que... Sim, eu resumi um pouco aqui as intervenções, portanto são questões de queixas, qualidade de serviço, publicidade e a fiscalidade, o que são as principais questões. Acho que aí estamos 100% alinhados com esta preocupação, sentimos isso no mercado todos os dias, não nos interessa, interessa fazer com que todo o mercado esteja melhor regulado.
Sr. Presidente, quer continuar?
Queria apenas adicionar que, inclusivamente nos nossos contributos, referimos que poderia haver uma exigência que vai para lá do que está previsto no próprio projeto de lei, no que diz respeito ao acesso aos serviços e à disponibilização dos próprios contratos. Portanto, não só subscrevemos, como ampliamos a necessidade de ter estes temas mais bem endereçados e definidos. Porque nem todos os operadores são iguais, de facto. E a associação pretende que haja aqui uma, enfim, um tratamento mais responsável dos próprios consumidores.
Muito obrigado. Sr. Deputado Armando Morisco, pede uma palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz favor. Sr. Deputado, falta o microfone. Ou ali, ou então eu peço para levar o microfone, como queira.
Coloquei uma questão que, uma vez que enviaram contributos ao Governo, qual foi a resposta do Governo? Em virtude de ter de tempo disponível, solicitava essa mesma resposta.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, foi um lapso meu. Eu apontei a questão e, enfim, e depois não cheguei lá. Portanto, o que disse o Governo, de facto tivemos a oportunidade de expor uma apresentação com esta característica, enfim, que vos enviámos. O Governo tomou nota, mas até agora ainda não houve qualquer tipo de ação nesse sentido. Portanto, disseram-nos que, para aguardar, que oportunamente seríamos, enfim, haveria, portanto, foi esta. Portanto, estávamos, digamos, nesse processo até que surgiu, digamos, até na imprensa, esta iniciativa do decreto-lei e, enfim, aqui estamos, obviamente, com a mesma posição. Foi.
Muito bem, assim sendo, damos por terminada esta audiência. Queria, naturalmente, em nome de todos nós, agradecer os contributos que a Associação Portuguesa de Planos de Saúde nos acrescentou, que são, obviamente, importantes. Senhores Deputados, se estiverem de acordo, vamos já retomar a nossa reunião seguinte. Também querem fazer uma interrupção agora? O Sr. Deputado Filipe Melo está-me a pedir uma interrupção. 5 minutos de interrupção, de intervalo. Muito bem. Muito obrigado pelo vosso contributo.
Muito obrigado.